Bom, nós temos entrevistado na linha, nós vamos conversar agora com a pesquisadora do Departamento de Economia e Estatística da CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Sul, dona Marilene Dias Bandeira. Muito obrigado por atender aqui a nossa programação, dona Marilene. Seja bem-vinda à programação aqui da Rede Tua Rádio.
Ai, obrigada. Satisfação em mim de divulgar o trabalho.
Bom, foi divulgado esse estudo essa semana, essa expectativa de vida no Rio Grande do Sul, que tem diferença de até 5 anos entre as regiões. Nós aqui na Serra Gaúcha, nós temos uma posição que acompanha o topo do ranking aí, de pelo menos o Coréia de Serra, de 79,4. Mas eu queria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte o que caracteriza a diferença entre as regiões, porque nós temos uma com um índice mais elevado, outras com um índice menor. O que que isso caracteriza, essa diferença entre essas regiões nesse estudo?
Tá bom. Bom, a expectativa de vida ao nascer, né, representa o número médio de anos que o recém-nascido esperaria viver se a mortalidade permanecesse naqueles padrões que estavam quando foi feita a pesquisa. O Coréia de Serra é o terceiro melhor entre os 28 Coréias do estado. Os melhores estão apresentando os resultados no norte. O norte e o nordeste estão com expectativa de vida em torno de 80 anos. E Serra, terceiro lugar, 79,4, comparado com o RS, que dá em torno de um pouquinho menos de 77 anos. O crescimento da expectativa da Serra também foi maior que o estado, então está em uma posição bem favorável. O que que os especialistas, meus colegas, discutem sobre esse assunto? É usual, já há algumas décadas, que a parte norte do estado, a metade norte do estado, apresente indicadores superiores à metade sul. Então, tem sido feito vários estudos a esse respeito, que são indicadores, por exemplo, como PIB, a concentração de renda, nível de educação, a migração, pobreza, rendimento, as condições de moradia, a condição da agropecuária. Então, são vários fatores que determinam esse diferencial de mortalidade. E como tu falaste bem, tem 5 anos de diferença a expectativa de vida entre o pior CORED e o melhor CORED para o último período que eu analisei. É uma diferença bem grande.
Nesse sentido, Marilene, é claro que a gente não tem como também separar muito, né? Mas esta pandemia, a pesquisa, esse estudo foi feito muito antes, né, da pandemia. Mas até que ponto isso vai poder mudar nestes estudos depois que passar a pandemia do coronavírus, Marilene?
Bom, até a gente chegar, né, meus resultados são dados até 2018, e quando eu fechei a pesquisa ainda eram dados preliminares de mortalidade.
Sim.
Então ainda não tinha os dados definitivos. Então realmente os dados da pandemia vai demorar um pouquinho para eu conseguir obter assim, a nível de CORED, né, do que eu estou fazendo.
Uhum.
Mas com certeza afeta um pouco, sim, afeta para nós aqui no estado. Felizmente o nosso nível de mortalidade devido à Covid-19 não está tão alta ainda, né, graças às medidas que foram tomadas. Mas isso impacta bastante, sim, a expectativa de vida.
Não vai chegar...
Para calcular...
Não vai chegar anular os estudos feitos até agora, né, Marilene? Porque, tipo, não vai ter que recomeçar do zero pós-pandemia. Isso não vai requerer esse trabalho.
Não. O que acontece é que, para trabalhar com essas informações, eu tenho que fazer uma tábua de vida, né, tábua de mortalidade.
Sim.
E os dados grupos que eu uso são a população por faixa etária e sexo, e a mortalidade também por faixa etária e sexo. Então, esses indicadores são os bases para a pesquisa. Então, quando eu tiver dados já consolidados de mortalidade geral por sexo e idade, e consigo atualizar a série.
Uhum.
E as estimativas populacionais também são feitas pelo nosso pessoal lá no departamento. Então, são informações que são sempre atualizadas, e sempre quando saem indicadores novos, né, eu atualizo a série. Algumas são feitas retrospectiva, muda para trás também, devido a novos ajustes, né? Mas sempre a gente atualiza, isso é uma das metas do nosso departamento.
Bom, Marilene, é uma pesquisa, é um estudo muito bastante complexo, né, para quem vai acompanhar todo ele, mas queria que você também explicasse para o nosso ouvinte a consequência, digamos assim, da importância desses instrumentos de classificar essa expectativa de vida no estado, né? No estado, no Brasil, também por regiões. Por que isso vai ser importante depois? O que isso vai refletir na prática?
é a primeira vez que o departamento elabora estimativas para a Coreb. Né? A gente sempre fazia global para o Rio Grande do Sul. Já para o Rio Grande do Sul, os indicadores mostram que há uma diferença enorme entre a expectativa de vida dos homens e das mulheres. Para os homens, ela está em torno de 73 anos, e para as mulheres, em torno de 80, uma diferença de 7 anos e meio. Então, políticas públicas atuando nessa área, o que acontece? Os homens, eles têm uma mortalidade muito alta devido a causas externas, que são homicídios, suicídios, acidentes. Então, na idade jovem, há uma diferença muito grande entre a mortalidade de homens e de mulheres. Então, esse é um fator já para a gente trabalhar com as políticas públicas. E outro é essa confirmação, né, que persiste ainda a diferença entre a metade do sul e a metade do norte do estado, que tem que implementar mais políticas públicas para melhorar esses indicadores.
Oh, Marilene, esse estudo também me chama a atenção, porque a gente sempre conversa aqui com especialistas, com inclusive a própria área médica, os geriatras. O Brasil, infelizmente, ainda não é um país que está sendo educado para a terceira idade. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos algumas peculiaridades e cidades como Veranópolis, outras cidades que acompanham uma maior preocupação em educar, né, o cidadão, em saber que um dia nós também iremos chegar à terceira idade e as cidades a ter uma estrutura para isso, ter um acolhimento melhor para a terceira idade. Vocês irão disponibilizar esse estudo para que também seja uma ferramenta forte para cidades e gestores municipais se estruturarem no sentido de preparar, sim, as cidades para o idoso?
Com certeza. Esse, inclusive, é uma das recomendações finais do meu trabalho, do nosso trabalho, que a gente se preocupa muito com o aumento da população idosa, né, que tem que ter equipamentos urbanos para ela, saúde, cuidados, lazer, né, toda aquela atenção, aquele olhar, essa população cada vez fica mais numerosa. Então, realmente, essa é uma preocupação do governo, né, nós estamos sempre trabalhando com esses dados, e envelhecimento populacional é uma das características populacionais que nos importa bastante. Nosso foco está bastante nesse aspecto da população.
É importante, né, Rosângela, a gente analisar, porque isso vai ser muito importante daqui para frente, porque os idosos, nesse momento, estão como o maior grupo de risco aí da pandemia do coronavírus. Talvez já dê para trabalhar de uma maneira com os idosos daqui para frente, né, depois que passar tudo isso, a gente espera que passe, mas de uma maneira também, né, do Estado, do país também, saber trabalhar com a terceira idade. Né, e é muito importante esse estudo, na minha visão, por causa desse
ponto. Sem dúvida, né, essa amplitude de informações na pesquisa, coordenada aí pela Marilene, Marilene nos dá uma luz no fim do túnel, porque eu estou vendo aqui pelos números também, os Coredes Nordeste, 80,5 anos, e aqui na Serra, 79,4, ou seja, a gente está numa expectativa de longevidade, na média, né, mas é aquela coisa, a gente tem que viver muito, mas viver bem, e para viver bem, a gente necessita desta união de forças, pesquisa, investimento, infraestrutura, e acima de tudo, né, a população estando preparada para chegar na terceira idade.
Exatamente, esperamos todos chegar lá, né?
Verdade. Sabes que hoje eu vi aqui eu li uma nota aqui no jornal, Marilene, que uma espanhola de 113 anos se recupera da Covid-19. Ou seja, a Espanha é um dos países que tem um número de idosos significativos, mas que a qualidade de vida dos idosos lá é completamente diferente da qualidade de vida aqui no Brasil, né?
Exatamente. Os dados do estudo, eles estão disponíveis no site do governo, para quem quiser, e nós estamos à disposição para qualquer outra dúvida que surja, né? Infelizmente, nesse momento, não pode abrir mais uma região mais agregada por conta do número de informações que são muito pequenas, né, para a gente poder informar devidamente, por isso que nós optamos por trabalhar com o Coreb. Mas um ou outro município a gente talvez consiga abrir, especificar um pouquinho mais, né, por conta do número de casos, né?
Sim. Muito bem, o endereço então é do governo do estado, é isso, Marilene?
Do governo do estado, isso é do governo do estado, isso é do governo.
Ok.
Muito bem, nós conversamos então com a pesquisadora do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, a Marilene Dias Bandeira. Muito obrigado pela entrevista, Marilene, esclarecendo aí esse estudo e, claro, boa sequência do trabalho.
Eu agradeço. Muitas horas, então, lá no departamento.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde.